Alô pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo de mais um deep dive, neste caso sobre o Global Gladiators para a Mega Drive. Voltamos aos clássicos, mas logo voltamos também ao mais moderno. Ivan, como é que está a cena?
Está-se bem? Vamos lá falar do Global Gladiators. Este foi um jogo que. Portanto, foi. O eu jogá-lo foi influenciado por ti, porque é um jogo que eu sei que tu gostas bastante, que esteve presente até naqueles. No, como é que se diz? O Sega European
Challenge, sim.
Challenge,
Na parte
exatamente.
em Portugal foi com este jogo.
Ok. E portanto, sei que é um jogo que te dizia bastante. E era um jogo que eu. A minha ideia sobre ele é que era um jogo corriqueiro, banal, que não era nada de especial. Pá, e quando tu disseste, não, não, pera, mas é fixe, o jogo é porreiro. E lembro-me tu dizes que jogaste bastante nessa altura, porque tinhas durante um X tempo fazer um X score. Se calhar já vais falar sobre isso, mas pronto, foi isso que acabou por me influenciar a jogar o Global Gladiators, que já o tinha aqui há montes de tempo, pá, nunca lhe tinha pegado exatamente porque pensei que. Não era nada do outro mundo e fui sempre deixando o Global Gladiators para segundo plano. Mas pronto, ainda bem que que
Fizeste bem. Eu por acaso
entraste por dentro da sugestão.
eu estou curioso em saber qual é que foi a tua opinião, porque aqui eu estou a olhar para ele com os óculos de quem jogou em 1992 e tu de quem jogou agora. E portanto,
Exato.
e a ideia que eu tenho sobre o jogo, por mais que eu olhe para ele, não muda. Vá, eu acho que não envelheceu mal, pelo menos na minha cabeça. Depois, mas já sabemos que o Deep Dive às vezes traz-nos algumas surpresas em relação à ideia que eu tenho na cabeça e depois já vá à
Aliás,
realidade.
até foi engraçado que ficaste ainda mais interessado em fazer este deep dive. Epá, já não me lembro, mas durante o podcast tu disseste qualquer coisa e sobre o Global Gladiators e eu ainda que disse que não era bem assim e tu pensaste, epá, então temos que falar sobre isso. Já não me lembro ao certo qual é que foi a situação.
Acho que fica com a ideia que tu não vais achar que ele é tão bom como eu achei. Ok? Pronto.
Ok.
Falando aqui só um bocadinho de história rápida. Portanto, como vocês estão a ver agora aqui no gameplay, há ali uma cena envolvida relacionada com o McDonald's, certo? Então, isto acabava por ser foi um jogo que foi criado como uma sequência de outro jogo para a NES, que era Mick and Mac, que é o nome dos personagens. Pá, e lá estava muito presente a cena do McDonald's e não sei o quê. E então, este jogo, o programador é o David Perry, que fez umas cenas fixes. E a música é do Tommy Tallarico, por acaso estava há bocado a ver, já nem me lembrava disso.
Deve ser de alguém que trabalhava para o Tommy Tallarico e
Pronto,
que ele
sabes.
decidiu ficar com
Os créditos.
os créditos para ele, exatamente.
Mas só que com uma historiazinha. Portanto, o jogo foi apresentado aos executivos da McDonald's e eles não ficaram muito contentes, de género. Então, onde é que está o Ronald McDonald e os restaurantes? E consta que o David Perry disse uma cena do género: ninguém gosta do Ronald McDonald e ninguém quer restaurantes nos jogos. Mas
Opa,
pronto.
a cena engraçada é que existe outro jogo do McDonald's para a Mega Drive, né? Que é o qualquer coisa Treasure Island, não é Treasure
E
Island.
pronto, e esse é mais. Nota-se mais a marca nesse.
É exatamente, mas esse supostamente, ou pelo menos daquilo que eu tinha ouvido falar, é considerado um jogo bastante bom e melhor do que este Global Gladiators, Treasure Land Adventure, desculpa. É o Treasure Land Adventure.
Para mim nunca será melhor do que este, mas vamos ver. Ok.
Certo. Já jogaste o
Vamos.
outro, só por curiosidade?
Já joguei o outro, já joguei o outro. Não me lembro
Ok.
se eu acabei, provavelmente sim. Pá, houve mal na altura da. Quando eu descobri a emulação, eu joguei muita, 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 muita coisa que eu já me passou. Já me passou se cheguei ao final ou não, mas que joguei, joguei de certeza absoluta. Vá,
Alright.
vamos mergulhar.
Vamos, olha, deixa-me só dizer aqui, epá, o David Perry, só para terem uma noção de quem é o senhor, só dar aqui alguns
De
nomes,
qualquer forma,
portanto
nós vamos voltar a falar dele mais à frente. De certeza, em algumas categorias.
ok, estou sem.
Estava a pensar naquela que tem a ver com. Vá. Aqui com os gráficos. Portanto,
Ok.
em relação aos gráficos, onde incluímos também a animação e a qualidade visual, não é? Eu acho que este jogo, no momento em que saiu, era um jogo bastante melhor do que a média. Foi a partir daqui que surgiram, que surgiu a parceria entre a Virgin e a Disney para fazer jogos como Aladdin ou o Jungle Book, ok? Então, aquelas animações excelentes que nós nos habituámos a ver muito em jogos mais populares como o Aladino, na verdade, acabaram por ter como base este jogo. Portanto, o estilo de animações muito detalhadas, haver ali um certo cuidado com a animação. Portanto, se vocês estão a olhar agora aqui para o gameplay deste jogo, epá, eu acho que isto podia ser um jogo que podia ser lançado por uma indie hoje e era bem recebido, e na altura, e isto aqui estamos a falar em 91, 92, certo? Por isso é que o jogo não é muito popular.
Certo, aliás, eu acho que isso é... O jogo é de 92, vamos lá ver uma coisa. 92 é muito cedo ainda na Mega Drive, ok?
Sim, sim, sim.
E eu acho que se tu pusesses isto ao lado de alguns jogos que saíram já em 94, 95, este jogo não se fica muito atrás nesse aspecto.
Pois não.
Concordo plenamente. Nem é só na qualidade das animações, mas na quantidade de animações que o boneco tem. Claro. Não só o personagem principal, como os outros personagens. Epá, e vários pormenores, como se estiverem a ver isto em vídeo, por exemplo, ele há bocado estava a saltar e vê-se os olhos dele a ficarem muito abertos, não é? Enquanto está a saltar, ou quando vai a correr depressa, ele parece mesmo que se catapulta, não é? E faz um esforço. As plataformas a dissolverem-se.
Só um jogo como, por exemplo, um Sonic, é que acabava por ter assim um cuidado tão grande nas animações, ou quando o personagem fica quieto, faz várias ações, está sempre ali, há sempre qualquer coisa a acontecer, e portanto, eu acho que o jogo, na altura, olhando para ele, era claramente um jogo que sobressaía muito, muito em relação a todos os outros, não é?
Pronto. Sim, eu diria que para 92, nesse aspecto, está muito fixe.
Pronto, se eu tivesse que dar uma nota, seria sempre uma nota muito alta, tendo como base tudo isto, portanto, olhando para o jogo na altura, portanto, a diferença que havia em relação a outros jogos era muito interessante. Mesmo em termos de, e vamos se calhar falar isso melhor ali na estética, portanto, em termos do ambiente, se bem que eu sei que aqueles primeiros níveis eu pelo menos achava que eram bastante mais interessantes do que os que aparecem lá mais para a frente, mas isso era tradicional nos jogos, porque o pessoal jogava mais os primeiros níveis, logo os primeiros níveis convinha que fossem mais apelativos. Epá, eu tinha para este jogo uma nota muito alta, tinha um 9 para os gráficos.
É assim, não tendo em conta isto Mega Drive, porque tu consegues ter coisas muito melhores na Mega Drive, ok? Quando se olhas, por exemplo, para um Alien Soldier ou uma coisa assim do género.
Neste caso é um jogo Mega Drive de 92.
Exatamente. Portanto, tendo em consideração que ele sai em 92, eu diria que este jogo é muito bom e eu vou dar-lhe uma nota de 8,5. Yeah. Então, eu acho que ele merece uma nota aqui relativamente alta. E se calhar vai ser... Pelo menos do que eu tenho no meu apontamento, porque é assim, o meu apontamento é sempre discutível aqui depois com as tuas ideias ou de outra pessoa que estiver aqui no Deep Dive, não é? E se calhar é capaz de ser o ponto que eu vou dar mais alto, mas eu acho que se justifica plenamente na estética. Se calhar já vou ter outras coisas a dizer, mas acho que em termos de tecnologia e gráficos em si, principalmente pelas animações, acho que o jogo merece uma nota alta aqui, sem dúvida.
Ok, então aproveitamos, já que falas em estética, passamos já a este tópico. Portanto, aqui em estética, é um jogo muito, muito estilo cartoon, e bem desenhado. Os cenários estão muito interessantes, mas como eu disse, os primeiros níveis eu acho que são mais apelativos, é assim num mundo meio de slime, e até os níveis não são iguais, têm uma tonalidade diferente do Isto é tipo 1.1, 1.2, 1.3 e depois o 2.1 é que é diferente. Mas mesmo dentro do primeiro mundo, as várias fases, tem uma tonalidade diferente, que é um pormenor interessante. Mas eu até vou passar aqui, enquanto tu falas, alguns níveis mais à frente, só para se perceber que lá para a frente não é tão interessante, não é?
Opa, olha, eu na estética é o seguinte, eu gosto do jogo visualmente dos personagens principais, acho que está giro, está cartoonish e isso tudo, acho que alguns inimigos estão bastante porreiros. O que eu realmente não gostei foi os níveis em si. Eu por acaso tenho uma opinião um bocadinho diferente da tua, que é, eu acho que os primeiros níveis são um bocado turn-off. Porque os primeiros níveis... Yeah. Eu achei os primeiros níveis muito monótonos. Os primeiros níveis sendo... Ou seja, o primeiro nível, que é dividido em três segmentos, certo? Uhum. Portanto, um, dois, um, três. E achei-os muito monótonos, muito repetitivos. E quando veio o segundo nível, que é aquele... tipo na floresta, vá, digamos assim... Eu achei esse nível depois muito mais engraçado. Até porque dava para... tinha uma verticalidade maior em termos de exploração. Tinha uma verticalidade muito maior.
O primeiro tinha isso, mas era normalmente com umas plataformas invisíveis. Havia várias situações em que podíamos subir.
Sim.
Mas pá, neste aqui é mais claro.
Mas neste há um contexto, não é? Para teres essa verticalidade. Sim. Opa. E o que eu estava a achar muito monótono também nos primeiros é que os monstros eram sempre a mesma coisa, e de repente, lá está, eu chego ao segundo nível e realmente há aqui qualquer coisa diferente. E havia qualquer coisa visualmente mais interessante do ponto de vista estético, ou mais pormenores, mais cores, achei mais interessante. Depois, no terceiro, que é aquele que é na fábrica, aquele nas fábricas. É, daqueles de construção, exatamente. Lá está, vem um bocado aquela cena mais monótona, e há coisas nestes níveis que eu não gostei em termos de level design. Mas isso é para outra nota mais à frente. Mas depois vem o nível do gelo, e eu aí já volto a achar piada outra vez ao ambiente que se está ali a gerar. Portanto, há aqui um mix match de coisas que eu... achei mais interessantes e de coisas que eu não achei tão interessantes. Portanto, fica aqui um bocadinho de mixed feelings. E depois, em termos de estética, a outra coisa é, os monstros realmente vão mudando, mas nunca houve nenhum monstro durante o jogo que eu dissesse assim, epá, este design está muito fixe. Não, é, sei lá, é um design, certo? Não há ali nada de surpreendente. Pronto, é mais por aí.
Pá, pois, mas eu concordo com isso. É engraçado que as nossas preferências em termos de níveis, em termos de estética, é diferente, mas eu aqui também daria uma nota bastante mais baixa em relação ao que dei em termos gráficos. Pá, porque em termos dos níveis, não é interessante. Em termos pelo menos dos personagens principais, ok. Aí já é mais fixe o design deles, não é? Mas é só uma pequenina parte. Depois, em todo o resto do mundo, os inimigos, nunca pensei nisso, mas sim, não são interessantes. Se bem que no primeiro mundo eu acho que eles são mais interessantes do que nos outros. Tipo, tem tipo, uma máquina que leva lá uma data tease e que está ali a mandar aquela sludge para fora. Isso era, achei fixe. Por exemplo, desde aqui, não acho nada interessante neste último, em termos de inimigos.
São os pássaros e os yetis, estás a ver? É um bocado.
Pronto, que nota é que tinhas para isto então?
Epá, eu aqui na estética vou dar um 5.
Um 5.
Acho que falta, acho que peca bastante na variedade. E mesmo em termos de, sei lá, num jogo que tem aquele aspecto mais cartoonish, eu esperava um bocado mais de cor. Sabes?
Sim,
principalmente no primeiro set de níveis e no terceiro set de níveis. Portanto, acho que houve uma oportunidade aqui perdida de fazer algo mais colorido, mais interessante e com mais personagens diferentes, isso tudo, com um character design mais interessante.
Pois, eu tinha aqui um 6, o que faz com que isto aqui fique... Bah, vamos ajustar aqui para fica o teu 5 ou o meu 6.
Uhum.
Pá, mas sim, podia ser melhor, bastante melhor neste aspecto. Não, uhum. não foi tão impressionante, pá, como era em termos gráficos, relacionado com o que havia uhum. também na altura, não é?
Certo, certo, claro.
Pronto, depois,
por exemplo,
aqui...
o Sonic é de 91, fazendo um paralelismo quase injusto, certo? Porque é o Sonic, mas certo. O Sonic é de 91, opa, e em termos de, lá está, da estética dos níveis e a criatividade que existe na estética dos níveis, dá 10 a 0.
Uhum. Curiosamente, depois é nos gráficos. Este não, eu acho que não dá 10 a 0. Este não dá 10 a 0 ao Sonic, mas eu acho que em termos gráficos, este é mais interessante. Gráficos e as animações, isso, mas também são jogos diferentes, não é? Pronto.
Sim, yeah.
Em relação à interface, o que é que tens a dizer?
Olha, isto é daqueles jogos em que a interface acaba por ser uma coisa muito reduzida de discutir, ok? No entanto, eu gosto, por exemplo, se vocês olharem para a barra de baixo no jogo, ok? Tem lá aquilo que é necessário, que é tens o tempo do lado esquerdo, tens o número de M's que tu vais apanhando pelo nível, tipo os anéis no Sonic, não é? Tens o número de vidas e tens a tua pontuação. E está feito de uma maneira que eu acho que é apelativa, tem um ar goofy, divertido, que acho que é aquilo que o jogo quer passar. Pá, e é claro, no empate é claro a mensagem que quer passar, mesmo em termos dos menus e isso, acho que são coisas que encaixam naquele goofy do jogo, portanto não tenho assim nada a comentar, porque não há muita coisa que se possa acrescentar em termos de interface, mas eu acho que resulta, se faz alguma coisa de extraordinário, não, faz o normal para a época, certo? Portanto, eu, para mim, é um 6.
Eu tenho um pormenor a acrescentar.
Okay.
É uma interface sonora. Portanto,
okay.
Quando nós vamos apanhando os M's, vai havendo um som como se fosse uma escala de música, tipo Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, e aquilo, aquele som indica-nos, porque se apanharmos muitos M's seguidos, começamos a ganhar ali uns bónus e mais pontos. E sempre achei interessante que, ao ouvir, nós sabemos se estamos perto ou não de chegar à pontuação máxima que cada M passa a dar. E isso para mim foi extremamente importante, porque quando eu fiz a competição e o objetivo era jogar 5 minutos e fazer o máximo de pontos possível, aquilo ajudou-me bastante a jogar melhor.
Portanto, é interessante, eu não
era
não
quase
isso,
olhar.
Ok. Eu não notei isso porque hoje em dia até é raro olharmos para o score, não é?
Uhum.
Muito raro, mas faz todo o sentido, principalmente naquilo que estás a dizer, ou seja, para ti fez todo o sentido enquanto jogaste isto, competitivamente, entre aspas, para o Sega Championship.
Sim, sim, sim. Yeah. E isso era uma cena muito interessante e dava uma satisfação enorme estar a ouvir tan, 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 e depois quando chega ao máximo... É como se estivesse sempre a dar a nota final, e nós temos que tentar manter o ritmo a apanhar os M's para não perder aquele combo. Basicamente era o que aquilo fazia. Pronto, de qualquer forma, em relação ao resto da interface, pá, na altura não era exigido muito mais de uma interface, portanto...
Até porque não há necessidade.
Certo.
Né? Portanto, hoje em dia as interfaces são estupidamente complexas porque há essa necessidade.
Claro, claro, claro. Mas pronto, de qualquer forma, eu aqui tinha pensado num 7. Não é, a minha intenção não é dar sempre um bocadinho mais do que tu, mas genuinamente tinha aqui um 7.
Não, mas essa audio clue que tu estás a dizer faz todo sentido. Portanto, sim, sim, não, sim. Nem sequer pensei nisso, porque para mim era só um Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó.
Também outros pormenorzinhos. A forma como os inimigos não têm uma barra de vida, e há inimigos que levam com mais do que um tiro, e eles vão-se desfazendo, vão-nos mostrando que se estão perto de morrer ou não, por exemplo aquelas máquinas do primeiro nível, isso acontece, e eu estou a referir isto, não é que hoje seja nada de especial, mas na altura não era algo muito frequente nós virmos os inimigos a mudarem de estado à medida que fossem levando porrada, não é? Em que se visse visualmente ali. E pronto, Então, tu deste 6, não é? Eu dei um 7, então vamos pôr aqui um 7. Vamos passar aqui isto para baixo. Então, um 7. Um carimbo. Pronto. Em jogabilidade. Bah, eu...
Olha, eu acho que isto é o ponto mais interessante, se calhar, de discutir do Global Gladiators.
Sim. Né?
Porque o jogo é... como é que se diz? Deceptively simple. Uhum. como é que isso diz em português?
Engana.
Parece simples, mas não é assim tão simples quanto isso. Portanto, é tipo, ah, ok, tens um botão que salta, tens um botão que dispara. Certo.
Mas não é só.
Mas... há algumas particularidades interessantes.
Até há
alguma, por exemplo,
física que não era nada habitual nos jogos.
Não, a cena da bisnaga dele.
Dele disparar,
não é?
E ele funciona... vai andando para trás, a não ser que a gente vá correr para a frente.
E aquilo funciona como um projétil,
uhum,
certo?
Certo, certo.
Ou seja, aquilo não dispara em frente, aquilo dispara como um projétil. Portanto, há ali várias situações. Essa, por exemplo, tu disparares e vires para trás, aconteceu-me mais do que uma vez, ou duas ou três, eu estar a disparar e de repente caio da plataforma. Estás a ver? Uhum. Para trás, porque esqueci-me que a arma dava kick. E então acabei por cair e tipo, eia, pois é. Mas isso é interessante, porque faz-te pensar sobre o que é que tu estás a fazer. Uhum. E depois, não é só isso, tu podes disparar a arma mais para cima ou mais para baixo, portanto, em frente, para cima ou para baixo, e o projétil tem uma diretória diferente, não é? Como é óbvio, é de physics. E uma trajetória diferente, e isso faz com que tu comeces, ao início pode parecer um bocado estranho, mas tu depois começas a estar a habituar a como usar aquilo e começa a fazer todo o sentido e começa a ser muito giro tu usares esse tipo de arma em vez de uma arma convencional.
E além disso, nós podemos apontar ligeiramente para cima ou ligeiramente para baixo, o que muda completamente onde é que o tiro vai parar. Ah, e o tiro desfaz pelo caminho, então... envolve ali alguma técnica?
Envolve um bocadinho de estratégia. Yeah. Até porque lá está, tu vais, tens um inimigo mais ali em baixo, não é? Mas tu podes ter que disparar para cima para a trajetória do projétil acabar por cair um bocado mais à frente, por exemplo. Estás a ver? Isso só dá ali as coisas, dá ali um twist ao jogo bastante interessante. De resto, é um jogo relativamente simples, portanto, podemos correr com o carregado dos dois botões. Ah, uma coisa em termos de jogabilidade que eu não gostei. O boneco andar para a esquerda e para a direita não é a coisa mais direta possível. Ou seja, tu clicas e ele... E lá vai ele, ok? Mas não é... Tu clicas e ele vai...
Não é um... É como o Sonic, ele demora ali a desenvolver... Mas
certo,
aqui sim.
Só que o Sonic, imagina, tu de um lado para o outro, né?
Uhum.
Tu clicas, vais andar para a esquerda, clicas para a direita, ele imediatamente começa a andar para a direita. Aqui não, aqui ele vai para a direita, mas não sei, fica ali um bocado preso.
Um bocado perro.
Uhum. Yeah, tanto que eu usei várias vezes a cena de correr, porque tu podes meter o personagem a correr mais rápido, não é? E às vezes queria fazer com que as coisas fossem mais fluídas com o correr, mas este não é um jogo para tu fazeres depressa, é um jogo para tu fazeres devagar. Uhum. E então senti que havia alguma clunkiness desnecessária, não é? Não sei até que ponto propositada, mas alguma clunkiness desnecessária que se calhar se fosse mais fluido teria sido um jogo melhor, mais interessante.
Olha, o que é que tu achaste destes níveis de bónus? Eu adorava estes níveis de bónus. E ficava mesmo aborrecido quando perdia, porque depois, pronto, mal caía a bigorna na cabeça, tinha que voltar aos níveis normais.
Eu acho que o conceito é interessante, até porque tem um conceito de... how do you say?
Sustentabilidade.
Exato. Sustentabilidade.
Agora, todo o jogo tem essa premissa, de ecologia, não sei o quê.
Eu acho que isso é interessante. Aliás,
e aqui é reciclar. Que era uma coisa que não era uma coisa super batida na altura. Isto na altura só havia o vidrão, o verde, e o resto nem existia.
Se calhar poucos anos depois disto que se começa a ver esta discussão mais a sério, não é? Sobre a cena da ecologia e não sei o quê. Opa, eu acho piada ao jogo, mas vou-te ser sincero, este tipo de mini-jogos são coisas onde eu nunca perdi muito tempo nem noutros jogos.
O que eu achava interessante era ver ali... Para fazermos aquilo bem, às vezes tínhamos de fazer ali uma espécie de um juggle, de mandar um objeto ao ar para ele não ficar parado no chão enquanto íamos buscar outro. Desafio interessante, um desafio interessante.
É engraçado. É mais fixe do que a maior parte dos minijogos que sim, às vezes há nestas coisas, certo?
Se calhar jogaste minijogos no Final Fantasy VII Rebirth, piores do que isto.
Bem pior. Bem mais desinteressantes. E nem sequer tinha a parte formativa do ecológico e não sei o quê.
Olha, para a jogabilidade, eu tenho aqui um 9 para este jogo.
Ok. Fine. A minha vai ser um bocadinho inferior, exatamente por causa daquela questão de eu achei que o jogo era um bocadinho clunky do movimento da personagem, ok? E embora eu acho que tem coisas muito interessantes, eu acho que essa parte, se tivesse melhor, eu acho que este jogo...
Tu achas que isso era por by design? Não era... Não foi feito para ser mesmo assim?
Epá, não sei. Talvez, certo? Mas digo-te assim...
De qualquer forma, isso não invalida que possa ser um ponto negativo.
Aqui? Desculpa, não percebi.
Seja um ponto negativo, de género. Ah, como eles fizeram de propósito, não faz mal. Não, faz mal mesmo.
Sim, claro. Quantos exemplos é que não há disso, né? Mas pegando no outro jogo do David Perry, o Earthworm Jim, não é? É um jogo onde é exatamente o contrário, não é? Porque o boneco, em termos de andar de um lado para o outro, o quanto direto é o input que tu tens no comando e que se traduz na televisão,
O Earthworm Jim não está a tentar correr num mundo cheio de slime no chão.
Não, mas nos pipes ele vai devagar na mesma. A menos que o gajo esteja com medo de cair, estás a ver, nos pipes.
E depois o último nível é na neve, sabes?
Ah, sim, mas os pipes continuam a ser os pipes. E a floresta não tem slime. Opa, não sei, mas foi realmente algo que eu achei que se este jogo, em termos de fluidez do personagem, do movimento do personagem, fosse como um Earthworm Jim, este jogo... Para mim, merecia mais na jogabilidade. Assim, acho que é um jogo que faz algumas coisas interessantes e diferentes, mas como tem um bocadinho essa clunkiness, eu vou-lhe dar um 7.
Ok, na jogabilidade. Então encontramos-nos a meio e pomos aqui um carimbo de 8.
Yeah.
Muito bem. Então agora passamos aqui ao som. Eu acho que este jogo também é. Acho que foi bem conseguido, porque é daqueles jogos em que eu consigo recordar-me perfeitamente das músicas. Se bem que eu joguei muito a isto, portanto também pode ser batota, mas também houve bué jogos que eu joguei muito e não faço a mínima ideia do que é. E este jogo aqui eu lembro-me de várias coisas, desde a música de abertura, quando estamos no menu para começar o jogo, até várias músicas de alguns níveis, principalmente destes primeiros. Portanto, o tipo que o Tommy Talarico contratou, eu até acho que fez um bom trabalho. Isto na música.
Exato. Mas disseste bem, o que ele contratou.
No som. Pá, eu também acho que está bem conseguido. Aqueles sonzinhos de, volto a repetir, dos sons de apanhar os M's. Ou a arma a disparar, aquele choco, 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 choco. Eu acho que estava tudo muito bem.
Que parece slime a sair, não é? Porque ouves, parece a arma está a disparar uma coisa espessa, não é?
Ah, agora que falas disso, só não gostava de uma coisa, e que na verdade também tem a ver ali com a jogabilidade. Às vezes quando nós somos atingidos e ele fica lá assim tipo parado, ai, 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 ai. Isso era estúpido.
Queres que eu baixe a tua pontuação da jogabilidade para hoje?
Não. Tá bom. Mas era uma. Quando ele estava parado e levava de dano, ficava assim tipo abananado. Mas se fosse a correr, acho que isso não acontecia. Acho que era assim que era.
Olha, em relação ao som, tens toda a razão. Há muitos jogos que. Olha, eu joguei o Pitfall da Mayan Adventure aqui há umas semanas, que falei dele no podcast, certo? Não me lembro de nenhuma música em particular daquele jogo, ok? Zero. Para mim aquilo foi tudo música ambiente. E o Global Gladiators realmente não. A banda sonora do Global Gladiators é fixe. E normalmente quando há uma banda sonora que é fixe, eu tenho tendência numa viagem qualquer de carro, acabo por experimentar meter essa banda sonora e ver se aquilo faz sentido fora do contexto do jogo. Epá, e esta faz, eu acho que esta banda sonora, ela é curta porque as músicas da banda sonora são pequenas. mas é fixe, tem ritmos muito bacanas, pá, umas músicas melhores do que outras, como em todas as OSTs, mas eu acho que está giro, pá, eu acho que está muito fixe.
E é muito 90s.
É bem 90s, já. É bem 90s. Não sei, é giro, pá, eu gostei. Houve aqui um jogo que nós falámos no Backlog Battlers, que foi o Summoner, em que a banda sonora desse jogo, dentro do jogo em si, até nem me fez muito sentido. Uhum. E depois, ao ouvir fora, me fez mais sentido, porque não tinha o contexto do jogo por trás. Mas no Global Gladiators, tanto achei fixe enquanto estava a jogar, como a banda sonora por si só, achei que era bastante porreira. Não acho que seja das melhores bandas sonoras da Mega Drive, não vou por aí, mas acho que está bastante fixe.
Gosto. E também tem uma coisa que não era muito habitual, nunca foi, nos jogos Mega Drive, que é ter voz na música. Bah, voz.
Não.
Há claramente coisas que são ditas e que são
ainda que bastante limitado, mas sim. Yeah.
Turum, turum. Yeah. Mas, mas epá, acho que é um jogo interessante, também em termos sonoros. Eu tenho aqui mais um 9 para isto, pá.
Epá, eu aqui no som e por... Lá está, não acho que seja das melhores bandas sonoras da Mega Drive, acho que está fixe e acho que há alguns sons tão engraçados como o caso da arma que falámos, mas não consigo dar uma nota tão alta, mas vou dar um respectful 7,5.
É pá, 7,5. Então eu vou te obrigar a subir isso para 8, relembrando-te do som das plataformas invisíveis.
Ok, chungo, ok.
Pronto.
Justo, vá, pronto, justo, 8.
Okay, fair enough. Okay. Pronto, então vamos pôr aqui mais uma carimbada nisto. Ora bem, onde é que está o carimbo? Tenho que estar aqui a mudar umas coisas que me esqueci de fazer e pimba. Vá, epá, lendário, não é propriamente lendário, mas é pretty good, especialmente para a altura, ok?
Yes.
Aqui o motivo pelo qual eu estou a dar várias notas acima de ti é porque eu tenho sempre o contexto daquele ano e do que havia na altura, ok?
Ainda
não havia caixas de Mega Drive com aquela lombada azul.
Okay? Exato. Opa, mas eu acho que isso é fixe. Uhum. E eu acho que faz todo o sentido. E por isso é que eu tenho um sonho molhado de fazer deep dive em alguns jogos que eu tenho como sendo muito bons, mas que eu sei que provavelmente são um bocado podres, estás a ver? Entendo aquilo nas mãos de outra pessoa se calhar vai dizer: não, este gajo não bate bem na cabeça.
Bom, e vamos então passar para a progressão, portanto, relacionado com o mundo em que estamos e a progressão e etc. Uhum. Começa lá tu.
Alright. Olha, I'm not a fan, mas é porque eu não sou fã, no geral, de jogos que têm o mesmo estilo de progressão que o Global Gladiators, uhum. Que é aquela coisa de... há três coisas. Primeiro, é daqueles jogos que te obriga a ter um certo nível de objetos que tens que apanhar para conseguir chegar ao fim do nível e passares para o nível a seguir.
Se não chegas ao fim, diz volta para trás e vai apanhar mais M's.
Não gosto muito disso. Se bem que, epá, isso só foi um problema no primeiro nível deles todos. Porquê? Porque o nível é tão simples e tão básico, porque é o primeiro nível, certo? Que tu facilmente ignoras uma data de coisas e chegas até ao fim e ele diz: olha, volta para trás. Uhum. Na maior parte dos outros níveis, aliás, em todos eles, acho eu que não tive esse problema, tu acabas por explorar bastante os níveis e isso acaba por não ser um problema. Portanto, não é tão grave como noutros jogos que fazem isso, como o Decap, até que é um exemplo de um jogo que é muito fixe, mas que tem essa particularidade que eu não gosto. Depois, também não sou grande fã quando os jogos me dão três níveis com paletes de cor diferentes. Pá, se for duas eu até ainda como. E por exemplo, o Sonic faz uma coisa muito bem nesse aspecto. Eu estou a comparar com o Sonic, podia estar a dizer outro jogo, mas é o que se calhar mais facilmente o pessoal se vai lembrar, que é, tu quando tens a Green Hill Zone, né? Olha, por exemplo, no Sonic & Knuckles, a primeira zona, tu tens o primeiro nível muito verde e depois no segundo já é aquele mais amarelado, certo? Como se o tempo tivesse passado. Tu quando estás na... como é que se chama a segunda zona do Sonic 2? Agora...
Do Sonic 2? Aquelas...
taran, taran,
ah, já sei, de aquilo da daquela cena também, tipo petróleo, sledge,
certo, mas, foi isso, pronto, agora não me lembro do nome da zona, né? Essa zona também faz coisas interessantes nesse sentido. Portanto, a segunda zona acaba por ser a mesma coisa, mas o jogo da água acaba por estar um bocadinho diferente, um bocadinho mais introduzido no gameplay. E aqui as zonas pareciam que todas elas, ou os níveis das zonas, eram todos muito parecidos, simplesmente, e não sempre, mudava ali a paleta de cores para dizer, ah, é um nível diferente. Sure, but it's the same thing. Portanto, eu não sou grande fã quando fazem isso. Quando são dois níveis assim, está-se bem. Agora, quando já me metem 3, eu começo a pensar, podiam ter-me dado, em vez de 4 tipos de níveis com 3 iguais ou similares entre si, podiam ter-me dado 6. Percebes o que é que eu digo? Com 2 cada e davam-me 6 esteticamente
não
diferentes.
Só te percebo agora como já a minha versão de 11 ou 12 anos achava o mesmo, tipo, achava que era estúpido haver só 4 tipos de níveis diferentes, quando na verdade, yeah, em muitos jogos bastante piores do que estes, havia uma diversidade maior na diversidade dos níveis. Portanto, já na altura achava isso um ponto mais fraco neste jogo.
Yeah. Se calhar é o ponto mais fraco, até é este nível da progressão, por estas duas coisas e por outra. É, uma coisa que eu achei bem estranha neste jogo, não há uma única boss battle neste jogo.
Ah, no fim só.
Já reparaste isso?
Só no fim.
No fim. E mesmo assim é uma cena bem básica. Epá, eu achei isso bem estranho. Não há,
que não
sei
é,
lá.
Era muito pouco clichê, porque o normal era, tem que haver
normal,
um boss, ou uma coisa,
o normal era
uma coisa mais difícil no fim de cada nível.
Exato.
E na primeira vez que se joga é estranho, do género, tipo, então, mas é só isto? Isto, passar para o segundo mundo é a mesma coisa que passar para a segunda fase do primeiro mundo, e é igual, é a mesma coisa.
E ainda acrescento outra coisa, que é a falta desse boss, mesmo que fosse no fim da zona, ou seja, daqueles três níveis similares, certo? Dava alguma coisa diferente em termos de jogabilidade aquele último trecho daqueles níveis. E acrescentava, se calhar, não estou a falar de ter uma coisa difícil ou uma coisa assim, mas uma coisa diferente, algo, uma variedade àquilo que era a progressão dos níveis, porque eu até acho piada nós dizermos, epá, não era clichê porque não o fazia. E eu até, tendencialmente, dizer-te-ia, ainda bem, eu gosto disso. Eu gosto que o jogo não tenha posto bosses. Os outros todos meteram, né? Este não tem. Mas a verdade é que os bosses...
Só que depois o problema é que aquele terceiro nível torna-se...
E anticlimático.
Mais um.
É mais um, estás a ver? Opa, e não, lá está, em termos de variedade, depois acaba por não oferecer muito, porque eu acho que os bosses acabam por oferecer alguma variedade ao gameplay e um desafio extra ao gameplay. Pronto, àquela fase normal do nível side-scroller de um lado para o outro. Pá, eu acho isso um bocado estranho. Depois, no fim, há um boss, mas sinceramente o boss não é nada de especial e até é bastante fácil de matar. Portanto, fiquei assim um bocado desiludido nesse aspecto. Ou seja, em termos de progressão, sinceramente, é a minha pior nota, mas diz-me o que é que tu achas.
Já agora,
eu já te digo.
Achaste o jogo difícil?
Eu achei o jogo difícil ao início, principalmente os primeiros níveis, porque ainda não estava a perceber bem como é que se jogava, e a cena do disparar, a cena do coice que a arma dá. Mas sinceramente, depois de ter percebido, eu lembro-me de fazer muito rapidamente 3 resets no jogo, ok, ali muito rápido, e depois, assim que apanhei o jeito daquilo, não, o jogo não era difícil. Há sempre aquela tendência de nós num side-scroller, isto é um side-scroller, vou andar para a frente e matar tudo. E o Global Gladiators, eu senti a necessidade de ser bastante mais metódico
só
do que aquilo que...
Só é difícil se tiveres pressa.
Exatamente, este jogo, se tu o levas na boa, até digo outra coisa, há muitos power, não é power-ups, mas para recuperar a vida. Existem muitas coisas que te fazem recuperar a vida durante o nível, se tu o explorares. Ou seja, tu às vezes podes estar já com a vida no mínimo, mas eventualmente tu vais encontrar alguma coisa para recuperar a vida, casualmente, não é preciso sequer estares à procura ativamente de algo para recuperar a tua vida, que existe em abundância suficiente para não ser um problema. Portanto, não achei o jogo difícil. Achei o jogo que tinha ali uma curva de aprendizagem maior do que o normal num jogo deste género, mas depois, quando se aprende, tranquilo.
Muito bem. Pá, pois aqui penso que é a nota mais baixa que eu tenho para o jogo. Porque mesmo na altura eu não gostei. A história em si, a narrativa é, portanto, não é tipo vamos salvar o planeta, qualquer coisa assim,
yeah. Mas,
tipo, ninguém quer saber.
Whatever.
Pá, pronto, mas no entanto, apesar de eu dar uma nota baixa, um 4, só não é mais baixo porque, mais uma vez, olhando para a altura, em termos de da forma como o mundo está construído, para a altura era ok, mas é um 4zinho.
Yeah. Yeah. Eu ainda assim, epá, quando eu olho para outros jogos que já estavam no mercado, e um muito fácil que vais perceber, quando olho, embora seja um estilo de jogo um bocado diferente, certo? Mas quando tu olhas para um Revenge of Shinobi, não é? A diversidade que existe naquele jogo e a progressão com os bosses e com as diferentes maneiras que havia de progredir nos níveis, portanto, não só em verticalidade, mas quando havia aquele da autoestrada em que tu passavas como é que se diz? Tipo Fatal Fury, tens um plano atrás e um plano à frente nos planos, né? Passas para o plano da autoestrada, passas para o plano de cá, portanto há ali muita coisa interessante, e neste aqui eu achei tudo assim muito bland nesse aspecto. Eu até te vou dizer mais, eu tinha aqui um 3, ok, para este jogo, mas eu vou dar um 3,5 só por causa do nível de bónus. vou dar meio ponto pelos níveis de bónus.
Que é sempre o mesmo nível de bónus em todos os níveis.
Mas sim, pronto. But it's still an interesting one, yeah.
É fixe. Pronto, então vamos pôr aqui um carimbo de 4. Pronto, depois, em relação à longevidade, aqui eu acho que também não é um ponto muito positivo neste jogo. Eu quando acabei o jogo, e nós na altura jogávamos muitas vezes um jogo e repetíamos muitas vezes, mas a verdade é que eu não encontrava grandes motivos para voltar a este jogo. Era fixe e tal, mas pá, chegámos ao fim. Acho que não havia ali um desafio tão grande como noutros jogos, ok? Tornava isso um pouquinho mais fraco. Também por causa da falta de bosses, eu acho que o jogo acabou prejudicado por causa disso, noutro sentido, em que em muitos jogos o boss era o motivo pelo qual nós perdíamos e tínhamos de voltar ao início, e o jogo acabava por se tornar mais extenso por causa disso. E este, não tendo bosses, isso não acontecia. Como já dissemos, desde que tivéssemos calma e fôssemos explorando bem as coisas, é um jogo bastante pacífico.
Bom, é possível, yeah.
Pronto.
Ou seja, na longevidade, sabes qual é que é o meu problema com este jogo? É muito monótono para eu jogar várias vezes seguidas, se assim o quisesse fazer. É monótono. Não há... De uma run para a outra... É como tu disseste, não há aqui... Não me parece haver aqui um porquê de eu acabei o jogo hoje e amanhã vou cá voltar para quê? Para fazer ice core? Só se for por aí. Pois, not my thing. Ou seja, não há aqui nada que... Até posso dizer, eu joguei o Global Gladiators, até sou capaz de voltar ao jogo um dia só naquela de... olha, deixa-me lá lembrar do Global Gladiators, mas... Não mais do que isso, claro. Percebes?
É porque às vezes nós temos jogos que se calhar demoram 20 minutos a chegar ao fim, mas às vezes vamos lá com aquela ideia de olha, vou chegar ao fim disto, e este jogo até relativamente demora um bocado a chegar ao fim.
Demora, yeah. Aliás, acho que
não ficas com vontade de olha, vou aqui perder 30 minutinhos para jogar isto, porque sabes que ok, 30 minutinhos chegas ao final do primeiro mundo.
O jogo demora. Eu diria que Do início ao fim, ou seja, sem ser um speedrunner e estás simplesmente ali a curtir o jogo, a explorar um bocado o nível, certo? Ou seja, não conheces o jogo bem, simplesmente estás a curtir o jogo, mas estás a conseguir progredir e vais chegando ao fim do jogo, e se calhar vais demorar ali umas boas 3 horitas. Eu acho que 3 horitas...
Talvez,
não...
agora deixa ver aqui este long play que eu estou aqui a ver. Normalmente os long plays têm... O tipo que está a jogar sabe o que é que está a fazer e quase que nem morre. E tem mais de hora e meia.
Eu diria que demorei para aí umas 3 horas, na verdade, nem cheguei ao fim.
Isto é um tipo que já conhece os cantos à casa. Mas sim, é demorado. É demorado. E isso tirava um bocado de voltar a jogar, porque já sabemos que vai demorar bem a tempo.
Tira um bocado a pica, porque lá está. Isso. Até é fatela dizer, porque o jogo, essa maneira de o jogo ser mais lenta, não é lento que eu quero dizer, mais metódico, certo? Uhum. Não é um ponto negativo. Mas em termos de rejogá-lo, é um bocadinho. É um bocadinho.
Este jogo podia. É daqueles que, se tivesse também uma funcionalidade para gravar o jogo, não é por ser difícil. É por ser demorado. Também podia calhar bem. Mas na Mega Drive isso era uma coisa raríssima de acontecer. Pelo menos nesta altura. Yeah. Nem havia nenhum. Sistema de passwords. Era fácil. Isto é daqueles jogos de passwords em que basicamente era uma palavra. E começa naquele nível e está feito. Mas pronto. Olha, eu aqui tinha um 5zinho.
Ok. Epá, eu vou... Parece a tendência, né? Mas eu tinha aqui um 4. o 5 também não é uma má nota, porque não há nada que me ofenda. E eu até gosto do facto de o jogo ser um bocadinho mais, ter um bocadinho mais de longevidade do que é normal nestes jogos, porque faz todo o sentido no estilo de jogo que ele quer apresentar. Eu simplesmente realmente não me sinto incentivado a voltar a jogar o Global Gladiators, pelo menos... por mim próprio, tão cedo, sem ser a mostrar a alguém ou uma coisa assim do género, estás a ver? Portanto, eu acho que vou manter o 4. Vou manter o 4.
Sim. Pronto, de qualquer forma a gente põe aqui uma médiazinha e fica 5. Por acaso, um jogo que eu tive na Mega Drive e que senti exatamente a mesma coisa era o James Bond 2, o Robocode. Eu também achava que aquilo demorava um bocado de tempo e que não dava vontade de voltar a jogá-lo muitas vezes.
Isto é um completo à parte, mas vou só gastar um minuto com isto, ok? Que é... James Bond 2 Robocode é um jogo que está em todo lado, ok? É na DS, é na PS2, é na Switch, man, é na, sei lá, não sei se calhar saiu para PS4 e tudo, era Amiga, era DOS, era Mega Drive, aquilo estava em todo lado. E eu sempre pensei, eu até aqui há uns 3 anos, talvez, que foi quando eu joguei, sempre pensei, pá, isto é um grande jogo, né? Que está em todo lado, mas é um grande jogo. É pá, it's not that good. Mas o jogo é fixe e tem muita variedade, uma coisa que peca um bocado aqui o Global Gladiators. É pá, mas depois é um bocado secante e é demasiado grande, mano. Aquilo Phoenix é um jogo bem da grande. Para aquela altura, então, era um jogo enorme.
Gigante. Especialmente sem passwords, sem nada.
E os próprios níveis eram confusos, eram enormes.
Sim,
mas pronto, mas isso é uma conversa para outra altura.
Ok, então passamos à próxima. Inovação.
Innovation.
Começa lá, tu.
Olha, eu aqui na inovação... Eu acho que o ponto que, para mim, que se destaca no meio de tudo o que o Global Gladiators faz, acaba mesmo por ser nas mecânicas de gameplay, principalmente na parte do disparo da arma, okay? Que eu acho que é a maior inovação que o jogo traz aqui, portanto a parte da física que o jogo introduz, acaba por ser o mais interessante, porque tudo aquilo do resto que ele faz...
Acho que...
Já havia sido feito, certo?
Acho que nas animações este jogo teve algo a acrescentar também. E...
Sim. Sim, isso é verdade.
E que deixou um legado, mas que isso fica para mais tarde.
E se calhar, pois, eu ia dizer exatamente isso, ou seja, tendo influenciado outros jogos a fazer o mesmo. Mas não vejo nada de realmente diferente aqui no Global Gladiators. Não reinventou nenhuma roda.
Sim, não, mas...
Não vejo assim nada mais.
Mas esse aspecto da física, eu acho que é super relevante,
E é muito interessante, sim.
Porque quem jogasse aquele jogo, em termos de, ok, eu vou criar o meu próprio jogo, mas olho para aquele e digo, fogo, o meu jogo também tem que ter algo desta componente, tornar isto mais, não digo realista, não é? Mas algo diferente do que é comum. Acho que isso foi a grande inovação que este jogo trouxe. Portanto, essa questão da física e as animações. As animações bastante mais detalhadas no que era habitual. Olha, mas estavas há bocado a dizer uma coisa que falaste da amiga, esqueci-me, que nós nunca chegámos a dizer onde é que conseguimos jogar este jogo. Se bem que no legado vamos falar disso. Olha, falamos no legado. que é as plataformas em que podemos jogar isto. Ok. Inovação. Aqui...
Pai, olha, eu aqui na inovação...
eu sei que nota é que vais dar. Eu sei que nota é que vais dar.
Porque, imagina, se tu deres 7, eu vou dar 6,
certo,
né?
E é isso mesmo que vai acontecer.
Não, eu por acaso tinha aqui o 7 para a inovação.
Pá, então como é que é possível? Eu não vou dar 8 a isto. Nem penses.
Não, tens de dar 7 também, tens de dar 7 também. Opa, porque eu acho que essa parte realmente é bastante interessante. De resto, não fazem mais nada de especial. Pronto. Uhum. Mas eu acho que essa parte está muito bem conseguida.
Certo, certo, certo. Ok. Também estamos aqui a falar de um jogo de plataformas que também estava um bocado limitado naquilo que conseguiu inovar. Vários jogos que apareceram na altura e anos depois, esses inovaram tipo 0 ou inovaram menos 1.
Este aqui, man, estamos a falar, imagina, 92 é um action platformer. Pá. Quantos outros é que não há?
Claro, claro.
Nós podemos fazer deep dives de action platformers de 90 a 95 e temos para aí 2 anos de episódios, fizermos um por dia, né? E não saímos da Mega Drive, e provavelmente.
Cada,
temos um cheiro da Super Nintendo.
E cada um mais genérico do que o seguinte.
Sim, exato.
Ok. Diversão, inovação era outro. Eu acho que este jogo é bastante divertido.
Estava
ali a passar o Cool Factor. Epá, se há um jogo que tem Cool Factor, é este. Tipo, fogo.
Tem.
E especialmente para um miúdo dos anos 90, não é? E é aquela coisa, eu acho que dá vontade de jogar. Quem não conhece este jogo e ver isto, pá, provavelmente fica com uma vontade de jogar, de experimentar. E eu pessoalmente até tenho vontade de rejugar, apesar daqueles problemas que tem, mas já joguei há tempo suficiente para não ter, para aquela longevidade esquisita de ser, não ser um problema. Portanto, eu aqui, em termos de diversão, também tinha uma nota simpática para dar a este jogo.
Eu vou ter uma nota menos simpática, apesar de... Acho que o jogo, sem dúvida, é um jogo divertido, é um jogo fixe. É um jogo que, se me perguntarem... Olha, eu digo um platformer fixe da Mega Drive. É possível que me lembre... Epá, olha, experimenta o Global Gladiators, é porreiro, ok? Se bem que há tantos outros que... acaba por obscurecer o Global Gladiators, mas acho que é um jogo que se pode dar como referência de um jogo porreiro. Eu só acho que, em termos de diversão, aquela monotonia dos níveis, aqui prejudica um bocado. Acho que se tivéssemos mais variedade, a diversão era maior, e lá está, dava para se calhar ser mais interessante jogarmos mais vezes, se tivéssemos mais inimigos diferentes, mais níveis e isso tudo. Portanto, acho que não pode ser para mim tão alto quanto se calhar vais dar, mas...
De qualquer forma, tem um 7. É simpático, não é tipo estrondoso.
Sim, eu vou dar um 6 e acho que é justo para mim. E acho que essas notas estão top, porque lá está, tu tens aquela parte mais nostálgica, portanto é normal essa nota mais elevada aqui na parte da diversão. Até porque tu acho que ter passado momentos muito mais interessantes com o Global Gladiators do que eu, percebe?
Até podia ter sido uma experiência má, porque eu joguei os primeiros 5 minutos do jogo
de eterno.
Dezenas, centenas de vezes. Certo? E eu não me aborreci com isso. Eu tive a mesma experiência também a jogar assim de forma repetida uma certa parte, a treinar, e outros jogos me aborreceram muito mais do que este. Este aqui, sei lá, achei que era sempre interessante. E atenção, eu estava a fazer literalmente, nesses 5 minutos, o mesmo percurso, a passar pelos mesmos sítios, a matar os mesmos inimigos e a apanhar os mesmos emos. E E sempre achei fixe mesmo assim.
Yeah.
Portanto, se isto fosse dado há uns anos atrás, eu dava uma nota 10 a isto. Mas pronto. Agora já não. Nem tanto. Ok. E finalmente, o legado. Portanto, um jogo que há que dizer que não é muito popular, logo mostra que o legado não é assim uma coisa tão relevante.
Apesar de ter vendido unidades para caraças.
Certo. Mas foi de uma altura em que, não sei, os jogos passavam se calhar mais, um bocadinho mais despercebidos para quem depois entrou um pouquinho mais tarde. Por outro lado, eu acho que este jogo, a existência deste jogo, permitiu que fossem criados jogos espetaculares para a Mega Drive. Já aqui falámos, por exemplo, o Aladdin. Possivelmente não teria existido sem este jogo. Não é só por o jogo existir, mas as coisas que fizeram com este jogo em termos de animações, em termos de ambiente gráfico. Eu acho que houve um bocadinho deste jogo que realmente deixou algum legado.
Eu acho que até há legado deste jogo no Earthworm Jim, não é?
Ah, sim. Porque a partir do momento em que fizeram este, já era impossível não fazer um jogo com estas animações e com este aspecto cómico, certo? Porque todos estes jogos têm um bocado isso. São engraçados. São engraçados de ver. Aqui, em termos de dos sítios onde podemos jogar este jogo saiu na Mega Drive, na Game Gear e na Master System. Obviamente que as versões de Master System e Game Gear, em termos gráficos, eram um bocadinho abaixo. Ainda assim, mantinham algumas destas coisas interessantes que nós falámos em termos de animação e em termos de estética. Mas além disso, também havia para a Amiga. Mas eu acho que este jogo já saiu em algumas compilações de Mega Drive, mas não é um jogo que dê para encontrar por aí noutras plataformas facilmente,
não.
Penso eu.
Acho que não. Acho que é um jogo que ainda está aqui um bocado preso na... Bem, na Mega Drive, que acaba por ser a versão mais conhecida, né? Mas acho que ainda está aqui um bocadinho preso, sim.
Pronto,
injustamente.
E isto é jogo para custar 300€ cada cartucho. Não, estou a gozar.
Por acaso é um jogo bem da barata, vale bem a pena. Vale bem a pena.
Sim, sim, sim.
Isto é jogo, se calhar... Ei, se fosse só o cartucho, é que é 5€, 7, 10€.
É provavelmente dos mais baratos que dá para encontrar. Não, deve estar nessa linha. E é bastante melhor do que provavelmente qualquer um desses jogos que encontrem esse preço. Mas é assim a vida.
Price Charting diz 16€ completo, portanto vale bem a pena. Porque é bem fixe. Yeah.
Olha, aqui em termos de legado, eu vou colocar um 7, tal como tinha colocado ali na categoria anterior. E tu?
Olha, eu acho que este jogo é interessante, mas eu não vejo quase ninguém a falar sobre isto. Além de ti, de teres falado isto por um motivo até bastante específico, eu nunca vejo ninguém a falar do Global Gladiators, o que me leva a crer que não há muito interesse no jogo, ainda que eu acho que o interesse se justifica, ou se justificava haver esse interesse, mas não vejo que este jogo tenha deixado um grande legado.
Eu talvez tenha uma explicação para isso.
Força.
Portanto, basicamente isto é um jogo europeu, né? E nos Estados Unidos provavelmente passava um bocadinho mais ao lado, e os youtubers que falavam de retro gaming nunca apareciam com este jogo, certo? Logo, aquela onda que veio depois disso, aquela onda que adora o Contra e não sei o quê, certo? É um bocado por influência daquilo que vamos vendo lá fora. E como este jogo, lá fora, nos Estados Unidos, acho que não deve ter tido um grande alcance, apesar de McDonald's e tal, eu acho que ele acabou por ficar um bocado escondido por causa disso. Não teve esse boost dessa malta que falava desses jogos.
Faz uma coisa engraçada. Estava aqui a olhar para a cover Genesis do jogo e não tem nenhuma menção ao McDonald's.
É possível.
Yeah, é engraçado. Pelo menos na cover frontal.
Os próprios personagens não eram tipo personagens que se costumassem estar associados à cadeia de restaurantes. Tipo, eles só existiam neste jogo.
Pois.
E isto numa altura em que havia tipo um McDonald's em Portugal, pá, aí, se calhar. Isto falando aqui especificamente em Portugal.
Certo. Sim, em 92, eu pelo menos aqui, pá, eu moro aqui na zona de Lisboa, né? Eu só me lembro de um. De haver
uma história que acho que eu nunca tive a oportunidade de contar em nenhuma destas situações. Quando eu fui ao Campeonato da Europa, houve um dia que lá o tipo da Ecofilmes nos levou a jantar, onde? Um McDonald's.
McDonald's.
E, tipo, tu só ouvias falar daquilo, mas nunca tinhas visto nenhum. Eu já sabia que havia uma coisa que era o Big Mac, mas nunca tinha visto nenhum sequer, quanto mais provado. E eu lembro-me perfeitamente de ele comentar que em Lisboa tinha acabado de abrir um. Portanto, o primeiro McDonald's que abriu deve ter aberto para aí em 92 ou 91. Porque lembro-me daquele tipo dizer aquilo especificamente. Então, pronto, é a cena. Mas, como estavas a dizer, o jogo até vendeu muito. Antes o jogo vendeu muito.
Vendeu. Só que não... lá está. Para mim é estranho o jogo ter vendido tanto, mas haver muito poucas pessoas a falarem sobre ele. Ou falarem com carinho sobre o jogo, ou bem sobre o jogo, não é? Portanto, acho que o jogo não teve assim, se calhar, o impacto que nós achamos hoje em dia que pudesse ter tido.
Foi um jogo muito bem recebido pela crítica na altura.
Pois, isso não tenho noção, sinceramente.
Isto era jogo de 90s e tais, em termos de percentagem. Mas pronto.
Agora, há se calhar alguma evidência de que houve jogos que depois vieram a inspirar-se no Global Gladiators, nem que seja na questão mais de gráficos, estética e por aí fora, como falaste há bocado dos jogos da Virgin, como este, do Aladdin e não sei o quê.
E não é só de influenciar, portanto, esse negócio só existiu, essa parceria só existiu porque este jogo existiu.
Portanto, sim,
não
exato.
É só influência, foi portanto. O jogo teve.
É importante nisso.
O jogo
é
teve mesmo essa importância.
Pronto, yeah. Ainda assim, eu vou dar um 6.
E eu vou dar eu vou dar um acima de ti. Pronto, eu vou dar o 7. Ok, é bom.
It's very fair.
É bom. Então, aqui, só para a gente, enquanto faz aí o cálculo da nota final, que na verdade já está feito, porque a máquina faz a conta, eu vou só aqui ver aqui do início. Portanto, gráficos, isto tudo média entre eu e o Ivan. Portanto, se eu aqui dei 9, ele deu 8 e por aí adiante. E atenção, esta nota que aparece aqui é a média entre nós os dois, arredondada. Portanto, gráficos 9, estética 6, interface 7, jogabilidade 8, som 9, progressão 4, longevidade 5, inovação 7, diversão 7 e legado 7. E vamos a uma nota final.
Ok, então, no fim, isto ficou com uma pontuação para mim de 61 e para o Carlos de 70, que a média, portanto, a nota factual do Global Gladiators para o resto da eternidade vai ser 66. Portanto, isto é um jogo do demónio. É um jogo do capeta.
Então, vamos... eu vou pôr aqui isto. Ok, pombo aqui um carimbo de 7 em cima do jogo. 66, acho que sim. Portanto, um jogo na altura era jogo se calhar para 96. Portanto, com uma análise mais aprofundada e já uns anos de mais experiência e de mais jogos em cima. 66, ok. 71 para mim em particular, acho que é
70,
acho que é bastante adequado. 70 é o meu? Ok, 70, é adequado.
61 para mim, eu também acho que é adequado.
Se me perguntasse se o jogo é bom, eu digo sim, é bom.
Yeah. É fixe, é. Yeah. Não vais dizer, ei, man, é um grande jogo, tipo. Pá, conhece aquele jogo que é o Rocket Knight Adventures? Ya, yeah, man, grande jogo, né? Quando disseram o Global Gladiators, ya, yeah, meu, é fixe. É porreiro. Não está no mesmo patamar, mas já, yeah, é porreiro.
Não, vá.
Mas já, acho que é uma nota fixe para um jogo. É um jogo simpático. É um jogo simpático.
Sim, 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 sim. Concordo, concordo perfeitamente. Ok.
Yeah.
E pronto, vamos ficar então por aqui, por este deep dive. Espero que tenham gostado do mergulho. Se quiserem, podem colocar também que nota é que davam este jogo, ok? E portanto, vá a gente ver se bate certo aqui com... Bom, porque é que vão fazer isso? Não vale a pena, tipo, esta é a nota.
Tudo yeah, que serem, a, nota tá dada, yeah.
A não ser que seja isto. Se não derem isto, está mal. Portanto, deixem-se estar calados e quietos.
É 66, ponto, acabou.
Vejam e pronto. E no fim abanam assim com a cabeça, tipo. Uh-huh. Ok. Bom, pessoal, então, vemo-nos num próximo vídeo. Provavelmente esta semana. É sempre esta semana. Nunca falha.
É sempre, pois é sempre. Pelo menos, porque é pelo menos ao domingo, onde nos ver. Fiquem bem, pessoal. Um abraço.
Tchau aí.